Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura e Pecuária, Luiz Rua, comenta os dados das exportações brasileiras de frutas.
O Brasil, a despeito de ser um grande produtor de frutas, tem uma posição no ranking mundial dos exportadores acima da 20ª colocação. E nós temos, entre as principais frutas exportadas pelo Brasil, as mangas com 340 milhões no ano passado, depois o melão com 230, o limão com 200 milhões de dólares exportados.
O produtor e exportador Celso Zancan trabalha com a produção de uvas e principalmente de maçãs, o carro-chefe das vendas. Para este ano, a expectativa da empresa é vender 10 mil toneladas da fruta para os mercados internacionais. Ele costuma vender os produtos para países como Índia, Rússia, Portugal, Bangladesh, Irlanda e Arábia Saudita. Celso conta que, para isso, há um trabalho contínuo para que a produção atenda às exigências dos potenciais compradores mundiais.
A qualidade, ela é a mesma no mundo inteiro. A maçã, você tem que entregar uma maçã apresentável, sem danos mecânicos, sem defeitos aparentes, assim como uma boa coloração e uma boa crocância. E a questão sanitária, a questão de segurança alimentar. Cada país tem uma exigência um pouco diferente sobre algumas moléculas, permitem no Brasil, não permitem na Europa. Então isso você tem que atender, porque chegou num país e a NASE, ela acusar que está fora desses limites ou está com uma substância não permitida naquele país, a carga vem de volta. Né?
Até maio deste ano, as exportações de frutas já somavam 663 milhões de dólares. Segundo dados da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, em 2024, o Brasil foi o quarto maior produtor de mamão do mundo e o quinto maior exportador mundial de manga, melão, melancia e banana. Reportagem Márcia Fernandes.
Produtores rurais que perderam pelo menos 30% da produção em duas safras podem renegociar dívidas com prazo de até 8 anos.
Uma medida provisória assinada nesta quarta-feira, 15 de julho, também dá suporte a agricultores afetados por eventos climáticos, como no Rio Grande do Sul.
Saiba como vai funcionar a renegociação.
De acordo com a medida, produtores que registraram perdas de ao menos 30% em duas ou mais safras poderão renegociar débitos com prazo de 8 anos, incluindo 2 anos de carência, sem a necessidade de pagamento de entrada. Além disso, segundo o ministro da Fazenda, Dario Durigan, a medida provisória prevê condições para a renegociação de dívidas de produtores rurais afetados por eventos climáticos, incluindo os casos registrados no Rio Grande do Sul.
Em especial, olhando para o Rio Grande do Sul, para quem teve mais perda em razão de mudança climática, nós estamos reconhecendo que se tiver 3 perdas, o prazo vai para 10 anos.
A medida provisória prevê ainda a criação de um fundo garantidor de crédito, com aporte de até 2 bilhões de reais, para dar suporte às operações de renegociação. Segundo o ministro da Fazenda, Dario Durigan, o fundo poderá contar com a participação de estados e municípios na sua estruturação.
Também vamos convocar os estados e municípios que queiram contribuir com o fundo garantidor, para que de alguma maneira a gente tenha mais proteção com redução de spread, redução de juros.
A medida provisória determina que as taxas de juros sejam definidas de acordo com o porte do produtor e a origem das perdas. Nos casos relacionados a eventos climáticos, os juros serão de 5% ao ano para beneficiários do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. 8% para produtores enquadrados no Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural, o PRONAMP, e 11% para os produtores de maior porte. A MP terá validade imediata de 120 dias após a publicação, mas precisará ser aprovada pelo Congresso para não perder a vigência. Com a produção de Thaís de Araújo, reportagem Gabriela Noronha.
Uma ferramenta que auxilia produtores rurais e cooperativas a consultar crédito.
É o simulador do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF.
A plataforma online informa condições de financiamento compatíveis com o perfil do produtor e as instituições financeiras que operam na região.
A plataforma disponível online é voltada para agricultores familiares e cooperativas no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. A ferramenta pode ser utilizada também por técnicos de assistência técnica e extensão rural, agentes financeiros, sindicatos e outras organizações que orientam agricultores familiares sobre o acesso ao crédito rural. O produtor Natanael Dal Bianco tem uma propriedade de 10 hectares no município de Jaboticaba, no Rio Grande do Sul, onde investe no plantio de milho e trigo. Ele também é técnico agrícola e trabalha com outros produtores da região. Natanael conta que já utilizou o simulador de crédito do Pronaf para saber as linhas de créditos disponíveis.
Já fiz a utilização do navegador do computador, traz todas as linhas de crédito, então fazer a pesquisa de saber qual que é a linha de crédito ideal, inclusive taxa de juro e condição de pagamento. Né?
Para acessar as informações, é preciso responder algumas perguntas sobre a situação do agricultor, como renda familiar e localidade. O mais importante é responder o que pretende financiar. Se o objetivo é, por exemplo, a compra de maquinário, reformas na propriedade rural ou projetos de energia solar. Em seguida, são informadas as linhas de crédito e as condições de financiamento compatíveis com o perfil e quais as instituições financeiras que operam em cada região. A ferramenta reúne todas as informações sobre o Pronaf, como explica a ministra do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Fernanda Machiavelli.
Ele responde algumas perguntas simples e já fica sabendo quais são as linhas de crédito que são adequadas ao perfil, quais são as taxas de juros e as condições de pagamento. Porque a gente tem taxas de juros que variam de acordo com a renda da família. Depois que você faz a simulação, aí sim você pode se dirigir a uma das instituições bancárias que operam o Pronaf. Todos os bancos públicos, bancos cooperados. O banco vai analisar sua capacidade de pagamento de acordo com sua renda e com seu histórico.
Seu Natanael, que já acessou o simulador diversas vezes, explica como vai planejar os investimentos da próxima safra.
Custeio de milho agora, safra de verão e depois custeio de trigo, safra de inverno. Tem os demais investimentos para maquinários.
Vale lembrar que a plataforma não substitui a análise realizada pelas instituições financeiras, nem garante a contratação do crédito. Para conhecer a ferramenta, acesse simulador.pronaf.mda.gov.br. Reportagem Edinaldo Júnior.
Pois é, e a projeção econômica para o setor agropecuário no mês de junho deve chegar em R$1,4 trilhão.
O levantamento mensal divulgado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária é calculado com base no desempenho das lavouras e no faturamento dos produtos rurais.
Em junho, o produto com maior participação na estimativa foi a soja, que representa cerca de 24% do valor total estimado.
O levantamento de junho do valor bruto da produção agropecuária, divulgado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, estima que o faturamento da produção dentro dos estabelecimentos rurais alcance R$1,4 trilhão. Desse total, 64% correspondem ao faturamento da lavoura, o que representa R$893 bilhões. A soja lidera com o valor estimado de R$335 bilhões. Na sequência, estão bovinos, milho, cana-de-açúcar e frangos. Juntos, esses segmentos representam 68,3% do valor bruto da produção agropecuária nacional. Na análise por unidades da Federação, Mato Grosso registra o maior valor estimado, seguido por Minas Gerais e São Paulo. O valor bruto da produção agropecuária é calculado mensalmente com base nas estimativas de produção e nos preços recebidos pelos produtores rurais. Thaisa Vitória para a Voz do Brasil.
Crianças, adolescentes e idosos com diabetes vão ter acesso à insulina glargina pelo SUS.
Esse medicamento possui uma resposta mais prolongada no organismo e permite um controle mais estável da glicemia.
Todos os estados devem receber o insumo até o final do mês, segundo estimativa do Ministério da Saúde.
A insulina glargina ofertada pelo SUS tem ação prolongada e, na maioria dos casos, permite apenas uma aplicação diária. Outros tratamentos podem exigir até 3 aplicações no mesmo período. Além disso, permite um controle mais estável da glicemia, como destacou a secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde, Fernanda Denegri.
Ela é mais estável porque ela é de longa duração, então ela permanece no corpo por 24 horas, então ela reduz as chances de hipoglicemia ao longo do dia, reduz o risco de dar aquela hipoglicemia noturna, que quem usa a insulina às vezes se preocupa, né?
O público-alvo são pacientes de 2 a 18 anos incompletos com diabetes tipo 1 e pessoas com 70 anos ou mais com diabetes tipo 1 ou 2. O paciente, o Biratã Geraldo Pinto Ribeiro, de 80 anos, já começou a fazer uso do novo medicamento.
Comecei a aplicar esse remédio uma vez por dia, pego no posto de saúde com receita médica, o enfermeiro me explicou como se deve aplicar, eu aplico e estou com a diabetes controlada.
Mais de 250 mil tubetes de insulina glargina foram encaminhadas a 16 estados. Também foram distribuídas 52 mil canetas reutilizáveis para aplicação do medicamento. O Ministério da Saúde estima que todos os estados recebam os insumos até o fim de julho. De acordo com a secretária Fernanda Denegri, de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde, a transição para um novo tratamento será feita de forma gradual.
São cerca de 2 milhões de pacientes que usam insulina no SUS. Então, a ideia é que, neste ano, 30% das pessoas já possam migrar para essa insulina mais moderna. No ano que vem, seria 60%. E, ao longo de 3 anos, a gente completaria para chegar até 80% dos pacientes.
Para ter acesso ao medicamento, o cidadão deve procurar a unidade básica de saúde mais próxima de sua residência, com a receita médica carimbada. Pais, responsáveis ou cuidadores também podem solicitar a substituição pela nova insulina. Junto ao medicamento, será entregue uma caneta reutilizável para aplicação, com validade de 3 anos, além das agulhas necessárias para a administração correta. Reportagem Natália Koslick.
Se você é motociclista e pensa em comprar um capacete novo, atenção.
Uma mudança na fiscalização promete dar mais segurança na hora da compra.
Desde o início do mês, todas as lojas e fabricantes só podem vender capacetes com um novo selo do Inmetro.
A novidade é a presença de um QR Code que permite checar a autenticidade do equipamento usando o celular.
Muito além de um acessório obrigatório, o capacete pode ser a diferença entre a vida e a morte. E os números mostram por quê. Em 2024, mais de 37 mil pessoas morreram no trânsito brasileiro. Quase 42% dessas vítimas eram motociclistas. Em Brasília, o aposentado e motociclista Getúlio Hahnemann viveu na prática a importância de um capacete certificado. Após um acidente de moto, ele escapou de sequelas graves graças ao equipamento de segurança.
O carro na minha lateral deu uma freada e apareceu um camarada que estava atravessando. O carro não atropelou ele e sobrou para mim. Não tive mais nada grave porque eu estava usando capacete.
Histórias como a do Getúlio reforçam a importância de escolher um produto certificado. Desde 1º de julho, fabricantes, distribuidores e lojas só podem vender capacetes com o novo selo de conformidade do Inmetro. A principal novidade é um QR Code que permite ao consumidor verificar na hora da compra se o produto é autêntico. O chefe da Divisão de Regulamentação e Qualidade Regulatória do Inmetro, Hércules Antônio da Silva Souza, explica a mudança.
A gente identificou uma série de fraudes nos selos da conformidade, ou selo do Inmetro, que eram usados até então, que vai levar o consumidor a ter uma informação falsa. O segundo é que a gente está criando uma ferramenta que agora permite uma informação muito mais qualificada. Ele agora pode se utilizar de um QR Code que vem no selo, único, inviolável, que não pode ser falsificado. Ele, ao utilizar essa leitura do QR Code, ele passa a ter informações muito mais qualificadas.
Quem já possui um capacete certificado com o selo antigo pode continuar usando normalmente. A mudança vale apenas para a comercialização de novos produtos. Capacetes vendidos sem o novo selo e sem o QR Code passaram a ser considerados irregulares, alerta Hércules Antônio do Inmetro.
Um capacete sem selo é, na verdade, uma compra inadequada, porque você está se colocando numa condição de risco, acreditando que o capacete vai te proteger, mas na hora que você mais precisar dele, ele vai falhar, porque ele não passou pelos ensaios de avaliação.
O empresário Iago Dias, dono de uma loja de capacetes em Brasília, defende a mudança e fala o que é preciso ficar atento na escolha de um capacete.
Verificar o selo do Inmetro, se realmente é legítimo, saber o tamanho certo. E o terceiro, que eu falo muito para meus clientes, é não economizar onde há segurança. Então, prezar sempre pela qualidade.
Na dúvida, a recomendação é simples. Comprar sempre em estabelecimentos confiáveis. Conferir o novo selo do Inmetro e verificar a autenticidade pelo QR Code. Afinal, quando o assunto é capacete, economia nunca pode custar segurança. Reportagem Pablo Mundim.
As inscrições para o processo seletivo do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, para o segundo semestre do ano, acabam amanhã.
O FIES oferece financiamento a estudantes matriculados em cursos superiores de instituições privadas.
As inscrições devem ser feitas no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal divulga nota sobre manifestações do governo dos Estados Unidos.
Eleições 2026, TSE já pode divulgar boletins e orientações ao eleitorado.
Para o STJ, direito de retenção por benfeitorias em imóvel não se aplica a inquilino inadimplente.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Walter Lima.
O Supremo divulgou uma nota nesta quinta-feira em resposta às manifestações do governo dos Estados Unidos sobre decisões da justiça brasileira.
O STF afirma que atua exclusivamente por força da Constituição Federal, reforçando que as decisões tomadas são públicas e fundamentadas na Constituição e nas leis do Brasil.
O Supremo destaca que a independência do Poder Judiciário é um princípio essencial do Estado Democrático de Direito e defende que as relações entre países devem respeitar a soberania e a autonomia das instituições.
Também afirma que eventuais divergências entre Estados devem ser tratadas por vias diplomáticas e pelo direito internacional, e não por ações que possam pressionar o judiciário. Por fim, o tribunal reafirma que continuará a trabalhar com independência em defesa da Constituição, da democracia, da separação dos estados e do Estado de Direito.
Em regra, inquilino que fez benfeitorias tem direito de permanecer no imóvel alugado até ser indenizado.
Só que para o STJ, se ele for inadimplente, não pode usufruir do direito de retenção. Fátima Uchoa.
A locadora ajuizou ação de despejo com pedido de rescisão contratual, retomada do imóvel e pagamento dos aluguéis e encargos em atraso. O juízo de primeiro grau decretou o despejo e condenou a inquilina a pagar os débitos, mas assegurou o direito de ela ser indenizada por melhorias comprovadas e ser compensada por valores gastos com reforma. O Tribunal de Justiça de Goiás afastou o direito de retenção do imóvel, mantendo os demais pontos da decisão. No STJ, a terceira turma negou o pedido de retenção. Segundo a relatora ministra Nancy Andrighi, a falta de pagamento rompe o equilíbrio contratual e afasta a boa-fé objetiva necessária para o exercício do direito de retenção.
Petrobras vai ter de indenizar viúva de mergulhador que prestava serviço para a estatal.
A decisão reconhece que a morte do profissional foi causada pela falta de segurança no ambiente de trabalho. Marla Lacerda.
O trabalhador terceirizado morreu durante uma de mergulho no litoral do Ceará. Com base em laudo pericial, a Justiça do Trabalho cearense concluiu que o acidente estava ligado diretamente às más condições dos equipamentos utilizados pelo mergulhador. O TST manteve a decisão e responsabilizou a Petrobras subsidiariamente por ser a tomadora do serviço.
A partir de hoje, o Tribunal Superior Eleitoral poderá utilizar espaços na programação de rádio e televisão para divulgar comunicados e orientações sobre as eleições 2026.
O objetivo é ampliar o acesso da população a informações confiáveis sobre o processo eleitoral.
Poderão ser veiculados, por exemplo, esclarecimentos e incentivos à participação feminina, a participação dos jovens e da comunidade negra na política.
O TSE também pode divulgar esclarecimentos aos cidadãos sobre as regras e os procedimentos de votação.
Justiça assegura a educação diferenciada para indígenas do município de Novo Repartimento, no Pará.
Sentença também invalida a exigência inconstitucional para a contratação de professores indígenas. Sabrina Menezes.
A ação foi proposta pelo Ministério Público Federal após atraso no ano letivo de 2025 nas escolas das aldeias. Ao analisar o caso, a Justiça condenou o município, a União e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, a implementarem uma série de medidas corretivas e ao pagamento de R$ 750 mil reais por danos morais coletivos. A determinação garante que crianças indígenas da etnia Paracanã tenham direito à educação escolar intercultural, diferenciada e bilíngue.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Acordo entre Congresso e governo viabiliza a renegociação de dívidas rurais.
Senado aprova restrições ao compartilhamento de imagens de vítimas de crimes e acidentes.
Avança projeto que acaba com liberdade provisória para presos em flagrante por crimes hediondos.
Boa noite.
Boa noite.
Presos em flagrante por crimes hediondos podem perder o direito à liberdade provisória. A mudança está prevista em um projeto aprovado pela Comissão de Segurança Pública do Senado.
O texto prevê 7 hipóteses em que a liberdade provisória deverá ser negada pelo juiz. Os detalhes com Bruno Lourenço.
A proposta aprovada na Comissão de Segurança Pública proíbe expressamente que juízes concedam liberdade provisória ou apliquem medidas cautelares alternativas à prisão para quem for detido em flagrante cometendo crimes considerados de extrema gravidade. O relator, senador Wilder Moraes, do PL de Goiás, diz que a impunidade e a soltura reiterada de criminosos perigosos alimentam os índices de violência.
Indivíduos que pratiquem delitos de tal natureza não devem ser agraciados com liberdade provisória, sendo, por isso, insuscetíveis de qualquer imposição de medida cautelar diversas da prisão. Criminosos que praticam crimes hediondos devem permanecer presos. Foi esse o objetivo do nosso constituinte originário e, em último caso, do próprio povo brasileiro, verdadeiro titular do poder constituinte.
O texto prevê 7 hipóteses em que a liberdade provisória deverá ser obrigatoriamente negada pelo juiz. A proibição de soltura passa a valer para réus reincidentes, com histórico de múltiplas prisões em flagrantes anteriores, integrantes de organizações criminosas, armadas ou milícias, pessoas que portem ilegalmente armas de fogo de uso restrito ou proibido e quem cometer crimes hediondos, crimes com violência ou grave ameaça, ou envolvidos com o tráfico interestadual ou internacional de drogas. O projeto seguiu para a Comissão de Constituição e Justiça.
Também avançou no Senado o projeto que assegura a mudança de nome completo a mulheres vítimas de violência doméstica.
Uma medida especial de proteção, quando houver risco à integridade física ou psicológica da mulher. Repórter Patrícia Oliveira.
Mulheres que sofrem violência doméstica e familiar poderão alterar o nome e o sobrenome para dificultar a localização da vítima pelo agressor em caso de perseguição. Pelo texto aprovado, a mudança dependerá de decisão judicial. Será solicitada pela própria vítima e tramitará sob segredo de justiça. O relatório lido pelo senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, estabeleceu prazo de 5 dias úteis para os cartórios fazerem a alteração.
Pode envolver acompanhamento especializado, restrições de acesso a informações, mudança de localidade e outras providências necessárias a neutralizar a ameaça.
A proposta também prevê a alteração do nome completo dos filhos menores após avaliação para garantir a segurança da família. O projeto segue para a Comissão de Constituição e Justiça.
E por falar em proteção, o Senado aprovou um projeto com regras para a divulgação de imagens de vítimas de crimes e acidentes. Quem registrar ou compartilhar esse tipo de conteúdo poderá ser punido com pena de 6 meses a 2 anos de prisão.
A proposta, inspirada no caso da cantora Marília Mendonça, segue agora para nova análise da Câmara dos Deputados. Repórter Pedro Pincer.
De autoria da deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, o texto aprovado estabelece que não haverá crime quando a divulgação for necessária à administração da justiça, atender a interesse público devidamente justificado ou ocorrer com o consentimento da vítima. A proposta ainda altera o Código Civil para prever que o registro ou a divulgação de imagens de vítimas de crimes ou acidentes e de cadáveres poderão ser proibidos quando atingirem a honra da pessoa retratada ou tiverem finalidade comercial. Atualmente, a legislação já prevê restrições para a divulgação de escritos e imagens de uma pessoa nessas situações. O relator, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, explicou o que motivou a apresentação do projeto.
Foi o acidente que aconteceu com a cantora Marília e compositora Marília Mendonça, que foi filmada a imagem dela, foi divulgado. Isso causou um grande trauma e esse projeto visa exatamente a proteger essas imagens de pessoas que são vítimas de acidente ou de violência.
O texto alternativo de Marcelo Castro altera ainda a pena prevista no texto original. Em vez de reclusão, a punição passa a ser de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Por causa das mudanças aprovadas pelo Senado, o texto volta para a nova análise da Câmara dos Deputados.
A Comissão de Assuntos Sociais debateu regras para o trabalho por aplicativos. Representantes dos trabalhadores cobraram mais segurança, proteção social e transparência.
Já representantes das plataformas defenderam a preservação da autonomia e da flexibilidade. Repórter Henrique Nascimento.
Segurança, proteção social e regras para as plataformas estiveram em debate na Comissão de Assuntos Sociais. A audiência reuniu trabalhadores, empresas, especialistas e representantes do poder público para discutir a regulamentação do trabalho por aplicativos. A senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, defendeu um equilíbrio entre direitos e sustentabilidade do setor.
É esse equilíbrio que buscamos, assegurar direitos e condições dignas de trabalho sem inviabilizar o desenvolvimento do setor.
A presidente do Sindicato dos Motoristas de Aplicativo de Mato Grosso, Solange Moraes, chamou a atenção para a segurança dos profissionais.
Porque o trabalhador por aplicativo não pede esse privilégio. Ele pede apenas aquilo que qualquer cidadão brasileiro merece. Direito de trabalhar, direito de viver. E é o direito de voltar para casa com segurança.
Segundo o IBGE, o número de pessoas trabalhando por aplicativos teve um crescimento de 25%, atingindo a marca de quase 2 milhões de pessoas.
E a senadora Roberta Scioli, do Republicanos de Roraima, defendeu a adoção de medidas para ampliar a oferta de voos e reduzir o preço das passagens aéreas no estado. A parlamentar destacou que dados do Anuário do Transporte Aéreo apontam Roraima como o estado com a maior tarifa média do país e afirmou que a situação compromete a mobilidade da população.
Segundo a senadora, o elevado custo das passagens dificulta o acesso a serviços de saúde, educação e oportunidades de trabalho, além de afetar o desenvolvimento econômico do estado. Roberta Scioli informou que solicitou esclarecimentos ao Ministério de Portos e Aeroportos sobre as ações previstas para ampliar a concorrência e reduzir as tarifas.
Não queremos apenas explicações, queremos planejamento, compromisso e resultados. Roraima precisa de mais voos, melhores horários, maior concorrência e políticas públicas que reconheçam as particularidades da região norte. Porque morar em Roraima não pode significar pagar a passagem aérea mais cara do Brasil.
O plenário do Senado aprovou o pedido de urgência para análise do projeto que muda as regras do seguro rural. Com a decisão, a proposta que veio da Câmara dos Deputados não precisará passar pelas comissões do Senado e poderá ser votada diretamente pelo plenário. O presidente da Casa, Davi Alcolumbre, afirmou que o acordo para a votação foi construído com o governo e destacou o apoio do ministro da Fazenda em exercício, Dario Durigan, nas negociações.
E um acordo entre o Congresso e o governo viabilizou a edição da medida provisória que trata da renegociação de dívidas rurais para produtores de todo o Brasil.
Segundo o texto, a medida é uma resposta ao salto da inadimplência no setor, que praticamente dobrou nos últimos 2 anos. Repórter Douglas Castilho.
Diante desse cenário, resultado da maior recorrência de eventos climáticos extremos, como as enchentes do Rio Grande do Sul, e da instabilidade internacional intensificada por conflitos como as guerras na Ucrânia e no Oriente Médio, a medida provisória cria novas linhas de crédito rural e permite que a União participe de um fundo garantidor para cobrir operações de empréstimos aos produtores afetados por catástrofes naturais. Ao agradecer pela parceria com o ministro da Fazenda, Mário Durigan, a ex-ministra da Agricultura, a senadora Tereza Cristina, do PP de Mato Grosso do Sul, falou da extensão da MP.
Atendendo não só o Rio Grande do Sul, mas a todo o Brasil, porque foi atendido não só os produtores que têm problemas de endividamento por conta de problemas climáticos, mas também por problemas de renda. Então, ampliou-se muito o escopo. Foi um ótimo acordo pelo Brasil.
A medida provisória, que tem eficácia imediata, será analisada por uma comissão mista de senadores e deputados federais antes de ser votada pelos plenários da Câmara e do Senado.
Edição de Paula Groba e trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara prioriza atendimento de mulheres que sofreram perda gestacional.
Proposta cria sala exclusiva de perícia médica em crianças e adolescentes.
Comissão aprova penas à empresa que permite pornografia criada por IA.
Parlamentares analisam selo de inclusão para micro e pequenas empresas.
Boa noite. Avança na Câmara a proposta que cria o selo Empresa Inclusiva. O objetivo é reconhecer empresas de pequeno porte que contratam pessoas com deficiência, como informa a repórter Silvia Munhato.
A Comissão de Trabalho aprovou o projeto que cria o selo Empresa Inclusiva para micro e pequenas empresas. A ideia é reconhecer empresas de pequeno porte que promovam a inclusão de pessoas com deficiência em seus quadros de funcionários. A relatora, a deputada professora Marcivânia, do PCdoB do Amapá, defendeu a medida.
Eles vão ter um selo que vai dar credibilidade, vai fazer as pessoas também olharem para essas empresas de forma diferente, porque existe um sentimento, acho que de todo mundo, de valorizar empresas que tenham boas iniciativas.
O selo será uma certificação concedida pelo Poder Executivo, com validade de 2 anos. As empresas que cumprirem um conjunto de requisitos, como manter percentual mínimo de trabalhadores com deficiência, adotar medidas de acessibilidade física e digital e utilizar tecnologias assistivas. As empresas certificadas terão direito ao uso da logomarca oficial do selo, além de prioridade em programas governamentais. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, citados na justificação do projeto, mais de 17 milhões de brasileiros possuem algum tipo de deficiência, mas menos de 1% dos vínculos empregatícios ativos correspondem a esse grupo. A legislação atual obriga apenas empresas com 100 ou mais empregados a reservar vagas para pessoas com deficiência. O projeto que cria o selo Empresa Inclusiva para empresas de menor porte será analisado agora pela Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Política.
Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, avalia que o volume de emendas parlamentares previsto no orçamento de 2026 enfraquece a articulação entre os poderes. O deputado também afirma que os recursos, estimados em R$61 bilhões, distorcem o planejamento nacional.
Chico Alencar ainda aponta que a falta de rastreabilidade e transparência na destinação das emendas mantém práticas semelhantes ao orçamento secreto, com prejuízo para políticas públicas de saúde, educação, mobilidade urbana e infraestrutura.
Tadeu Venere, do PT do Paraná, repudia a indicação irregular de emendas parlamentares por pessoas sem mandato eletivo ativo. Na opinião do deputado, a tentativa de criar o que ele chama de poder paralelo gera constrangimento e a perda de credibilidade do Congresso.
Ao elogiar decisões judiciais recentes de bloqueio de bens e recursos contra dirigentes partidários e ex-parlamentares, Tadeu Venneri reforça que a indicação de verbas é um direito exclusivo de quem foi eleito pelo povo. Ele cobra investigações e punição dos responsáveis por irregularidades.
Roberto Monteiro Pai, do PL do Rio de Janeiro, critica o uso que políticos fazem do nome de Deus para se aproximar do eleitorado. O deputado cobra coerência ética e respeito aos mandamentos religiosos nas condutas diárias e no respeito ao próximo.
Roberto Monteiro Pai alerta que todos prestarão contas de suas ações e palavras. O congressista destaca que, mesmo defendendo seu campo político, a direita evita ataques pessoais a seus adversários em respeito aos princípios que professa.
Eli Borges, do Republicanos do Tocantins, manifesta preocupação com o que considera ameaças à liberdade religiosa no Brasil. Ele cita a interrupção de culto evangélico por policiais e questionamento a uma oração feita em um fórum de conselheiros tutelares.
Eli Borges afirma que manifestações de fé vêm sendo tratadas com restrições crescentes em espaços públicos e religiosos. Ele assinala que o país precisa levar a sério a defesa da liberdade religiosa para evitar que cultos sejam limitados por decisões institucionais.
Ciência e tecnologia.
A comissão aprova punições a empresas que permitem pornografia criada por inteligência artificial. A repórter Júlia Lopes nos conta quais serão as penas.
A Comissão de Comunicação da Câmara aprovou um projeto de lei que prevê multas e sanções para empresas de tecnologia e redes sociais que permitirem a criação e a circulação de pornografia gerada por inteligência artificial, as chamadas deepfakes. Pelo texto, fica proibido o uso de IA para criar imagens ou vídeos de nudez e conteúdo sexual sem autorização da pessoa envolvida. No caso de adultos, a prática só será permitida com consentimento expresso. Já para menores de idade, a regra é ainda mais rígida. Qualquer conteúdo desse tipo é totalmente proibido, mesmo que não envolva pessoas reais. A proposta estabelece que empresas que descumprirem as regras poderão ser multadas em até 2% do faturamento do grupo econômico, limitado a 50 mil salários mínimos. Em casos mais graves, a punição pode chegar à proibição do uso de ferramentas de inteligência artificial. O texto aprovado é do relator deputado Jadiel Alencar, do Republicanos do Piauí. Ele afirmou que o objetivo da medida é proteger crianças, adolescentes e adultos contra a manipulação de imagem. Dados da ONG SaferNet mostram que denúncias de abuso sexual infantil online, muitas vezes envolvendo o uso de IA para a criação de deepfakes, cresceram e ultrapassaram 63 mil registros em 2025, o segundo maior número em 20 anos. Para o autor da proposta, deputado João Daniel, do PT de Sergipe, a ideia é promover uma internet mais responsável e garantir punição para quem comete crimes no ambiente digital.
Nós precisamos utilizar a inteligência artificial, as redes sociais, para o bem, para o amor, para a solidariedade, para a boa informação. Não podemos aceitar esse tipo de ação que é cometida por criminosos que utilizam a inteligência artificial e as redes sociais para prejudicar e cometer crimes através da internet.
O projeto também determina que conteúdos gerados por IA tenham identificação clara como marca d'água, indicando que são artificiais. Além disso, obriga as plataformas a remover rapidamente conteúdos ilegais e a manter canais acessíveis para denúncias. A proposta ainda prevê punições para quem produzir ou compartilhar deepfakes sexuais envolvendo menores ou adultos sem consentimento. Nesses casos, as vítimas poderão ser indenizadas por danos morais e materiais. A proposta que impõe sanções a empresas de tecnologia que permitem a circulação de conteúdo sexual pornográfico gerado por inteligência artificial sem consentimento segue agora para análise da Comissão de Ciência e Tecnologia. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
Segurança Pública.
contrária ao projeto de lei que criminaliza a misoginia, Clarissa Tércio, do PP de Pernambuco, afirma que o texto ameaça as liberdades de expressão e religiosa sem garantir proteção efetiva às mulheres. Segundo sua leitura, a proposta ainda pode prejudicar a empregabilidade feminina e gerar insegurança jurídica.
Clarissa Tércio contesta a informação de que o grupo de trabalho realizava o projeto, aprovou por unanimidade o texto. De acordo com a parlamentar, todas as deputadas de oposição votaram contra, e desmerecer esses votos já é, por si só, um ato de silenciamento e misoginia.
Já Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, solicita aprovação imediata do projeto de lei da misoginia e faz um apelo pelo fim da obstrução da matéria. Ela argumenta que a proposta é urgente para salvar vidas e combater a escalada de violência contra as mulheres no país.
Maria do Rosário afirma que a violência de gênero mata 4 mulheres por dia no Brasil. A deputada critica o uso de discursos religiosos para justificar o ódio contra elas e observa que o projeto também ajuda a reduzir o número de crianças órfãos de vítimas de feminicídio.
Luiz Lima, do Novo do Rio de Janeiro, critica o posicionamento da bancada governista em votações que endurecem regras de cumprimento de pena para crimes hediondos. Ele defende punições mais rígidas como resposta ao aumento da violência contra diferentes grupos da população.
Luiz Lima sustenta que o combate à criminalidade exige medidas mais severas a quem comete homicídio e crimes contra crianças. O parlamentar afirma que a segurança pública deve proteger toda a população, sem distinção de raça, gênero, orientação sexual ou posição política.
Agricultura.
A Câmara aprovou e encaminhou para análise do Senado o projeto de lei que proíbe a comercialização de leite em pó importado reconstituído no Brasil.
A ideia é proteger o produtor brasileiro e garantir mais transparência ao consumidor, como informa a repórter Maria Neves.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que proíbe a reconstituição de leite em pó importado para que seja vendido na forma líquida no Brasil. Pelo texto, empresas que descumprirem a norma ficam sujeitas a multa de até R$1 milhão. O infrator também poderá sofrer suspensão do alvará de funcionamento de forma temporária ou definitiva. De acordo com a autora do texto, deputada Daniela Rainer, do PL de Santa Catarina, o produtor de leite brasileiro sofre uma crise sem precedentes, causada em grande medida pela importação de leite em pó, que é reidratado e vendido como leite fluido no mercado interno. De acordo com ela, além de defender os produtos nacionais, o projeto traz proteção para o consumidor.
Esse projeto de lei busca também que o consumidor saiba o que ele está consumindo, mas especialmente para que o nosso produtor de leite tenha o seu produto valorizado. Para que o agricultor brasileiro, o produtor de leite brasileiro, tenha, sim, condições de se recuperar e não tenha essa concorrência desleal batendo na porta dele todos os dias, que em muitos casos acabou inviabilizando a produção leiteira brasileira.
O relator da proposta na comissão, deputado Domingos Sávio, do PL Mineiro, também afirma que a medida busca proteger o mercado interno de práticas desleais de comércio. Segundo o parlamentar, a preferência pela utilização de leite nacional não configura discriminação arbitrária, representa apenas um instrumento legítimo de política pública voltada à proteção da cadeia produtiva do país. Domingos Sávio sustenta ainda que a norma não proíbe a importação do produto, somente busca restaurar um mínimo de isonomia entre o produtor nacional de leite e o produto reconstituído a partir de matéria-prima importada e subsidiada. O texto aprovado permite a reidratação do leite em pó para venda no mercado nacional somente em caso de desabastecimento do produto na forma líquida. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Comissões.
A inclusão da injeção semestral contra o HIV no SUS esbarra em preço alto, segundo apontaram especialistas em debate realizado recentemente na Câmara. A reportagem é de Emanuele Brasil.
O Ministério da Saúde, especialistas e representantes da sociedade civil afirmaram em debate na Câmara dos Deputados que o alto custo e o monopólio imposto pela indústria farmacêutica dificultam a incorporação do medicamento Lenacapavir ao Sistema Único de Saúde. O fármaco que previne a infecção pelo HIV com apenas 2 injeções anuais, é defendido por especialistas e pela sociedade civil como a principal solução para reduzir o estigma e o abandono da prevenção diária em comprimidos. Embora o Lenacapavir já tenha o registro na Anvisa, ele ainda não está disponível no SUS. O medicamento passa agora por uma fase de definição de preço pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. Somente após essa etapa é que o CONITEC, Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, avaliará se o custo-benefício permite a oferta gratuita na rede pública. Coordenadora da mesa, a deputada Duda Salaber, do PSOL de Minas Gerais, ressaltou que a atualização das tecnologias de prevenção é fundamental para atender as populações mais vulneráveis de forma digna. A parlamentar é autora de um projeto de lei que declara o medicamento como de interesse público, passo que pode facilitar uma futura quebra de patente.
Nós não queremos um SUS refém do mercado. Nós queremos Lenacapavir no SUS e queremos